CBN nas cidades está hoje em Marialva. Aqui com a gente no estúdio móvel, o prefeito de Marialva, Vitor Martini. Olá, prefeito, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. E é uma honra estar recebendo a CBN aqui em Marialva, viu, Luciano?
Nós é que agradecemos. Prefeito, fala um pouquinho para a gente sobre Marialva, sobre o atual momento, como é que está a economia da cidade. A agricultura ainda é a base da economia?
A agricultura ainda é, né, faz parte aí de uma economia muito forte aqui em Marialva. Pequeno, produtor, a uva ainda é o carro-chefe aqui da economia rural. E nós temos uma diversificação muito grande, né, de culturas, né? Tem as lavouras brancas aí que a gente chama, da, né, soja, milho, trigo, temos plantio de cana, flores, uva, hortaliças no geral, tem pitaia, lixia, tem uma gama de produtos muito grande aqui, graças a Deus.
Muito diversificado. E há uma agricultura que não é só... também é turismo, né? Também se faz turismo com essa...
Nós estamos no turismo rural do estado. Nós temos lá os caminhos, né? Que fizemos a parceria com o estado. Tem os caminhos da uva. E só que nos caminhos da uva a gente apresenta também as outras culturas, né? A flor, tem pitaia, tem várias situações. E alguns produtores, eles estão fazendo aquele colha e pague. Uhum. Né? Dentro do turismo rural, nós temos produtores hoje, de uva principalmente, que não vendem mais a produção para atravessador. Ele consegue vender a produção dele toda
sozinho.
Direta para o turista que vai lá e consome a uva e compra direto na parreira dele.
Não então, precisa nós temos... mais de
não. Então é uma situação que tem agregado muito valor, né, para o produto dele. E tem feito as famílias se unirem mais. Né? Às vezes a gente tinha lá um filho, uma filha, ou esposa que estava trabalhando na cidade, voltou lá para a área rural para dar conta dessa demanda. Então é assim, é uma nós temos ali várias situações positivas, né, com o turismo e com essa nova modalidade de venda aí também. E aí eles podam a uva, eles conseguem ter uva também, o produto, quase o ano todo, né, porque eles fazem a poda escalonada, e aí eles conseguem ter o produto quase o ano todo. Né, tem alguns dias do ano ali, um mês, mais ou menos 2 meses ali, que acaba não tendo produto, mas... Tá sendo bacana. E tem alguns produtores já de olho e seguindo esse caminho aí.
Falando sobre saúde, né? A cidade ganhou em maio agora uma clínica integrada do autista. Como é que é esse serviço? O serviço prestado nesta clínica do autista?
É um serviço totalmente público, né? Bancado pela prefeitura. Os profissionais foram contratados aí através de licitações, né? E PSS também que a gente abriu. É uma parceria ali da assistência social junto com a saúde, né? Mas quem está fazendo a gestão é a saúde. A gente via ali uma demanda de alunos crescente, principalmente quando se fala em autista. Quando eu entrei aqui na prefeitura em 2017, nós tínhamos ali quase 20 alunos autistas, né, na rede municipal. E hoje a gente passa de 100. Né? Então é um número que cada ano que passa tem alunos, né, sendo laudados, né? É uma demanda bem crescente. E esses alunos, quando eles saem da escola, às vezes a mãe estava procurando estrutura em Maringá, né? Tendo que arcar com essa despesa. Não é uma despesa barata, é uma despesa cara. Às vezes o município ajudava ali com o transporte, que também encarece também, né, a questão de transporte com o município. E aí a gente viu essa necessidade de manter, de poder fazer uma estrutura aqui, né, na cidade. E aí nós montamos, né, a minha esposa, a Valéria, que é secretária de assistência social, junto com o secretário de saúde, o Zé Orlando, eles começaram a pesquisar, ver serviço, ver que forma que poderia fazer, e hoje está funcionando.
É, como é que é exatamente a estrutura? Que tipo de profissional atende nessa clínica e que tipo de atendimento é prestado?
Nós temos fono, tem a TO, né? Tem a...
Tem a terapia ocupacional.
Isso, que está bem difícil conseguir hoje.
É?
É. É uma
profissional
demanda...
bastante requisitado.
É porque é uma faculdade, né? Uhum. É uma faculdade, fica lá 4 anos, né? Pra... Uhum. Não é uma especialização, né? Você não pega lá uma pessoa que fez
é
lá
um... profissional graduado em terapia ocupacional.
Então, hoje nós temos um número pequeno de profissionais nessa área. E tanto é que a gente demorou um pouco para abrir a clínica em função disso. Que a gente teve essa dificuldade aí. Uhum. E aí eles atendem, né? É como se fosse uma clínica. É, assim, ele chega, horário marcado, faz atendimento, fono, TO, né, tem lá um quadro de profissionais
fisioterapeuta também.
Fisioterapeuta, psicólogo, tem tudo. Toda a equipe. Uhum. Tá bem bacana.
E vocês estão atendendo a demanda do município ou a demanda é maior do que a capacidade e já tem fila de espera?
Olha, a gente fez a estrutura para atender a demanda, né?
Que são mais de 100 alunos.
Só que assim,
pública.
Quando você começa um serviço,
aparece,
né? Aí a demanda, a saúde principalmente, quando você oferece, né? A demanda ela acaba crescendo. Então, hoje a gente está lá conseguindo atender a demanda, mas eu acredito que ela vai aumentar. Ela vai aumentar.
E o fato de ser uma clínica pública e com serviço integrado é algo inédito aqui na região?
Eu acredito que seja a primeira da região, né? Tanto é que nós estamos recebendo aí vários municípios aí que estão visitando, vendo como é que funciona, porque nós somos pioneiros aí na região aqui, pelo menos na região de Maringá, uhum. a criar, né, esse tipo de serviço, que não existia.
Não existia. E é uma demanda muito grande, né, como o senhor disse.
É uma demanda crescente, né? Uhum. Isso acendeu essa luz de alerta e fez com que a gente buscasse, né, esse caminho. É claro que, né, a gente encontrou essas dificuldades, igual do TO, de contratar, né? Hoje estamos lá funcionando.
São contratados pelo município, credenciados, como é que é o sistema?
É feita uma licitação de contratação. E aí tem PSS também, que são várias formas, né? Nós temos hoje o PSS, que é uma modalidade de contratação, tem licitação, que é pessoa jurídica, tem credenciamento também, que a gente consegue contratar lá os profissionais da saúde, igual médico, técnico de enfermagem, enfermeiro. Então a gente tem várias modalidades, além do concurso. Também que é uma modalidade de contratação também. Só que nessas outras modalidades a gente consegue fazer uma rotatividade maior, né, de contratação, né, às vezes tem gente que se afasta, aposenta, então a gente tem mantido a estrutura com essas modalidades de contratação de PSS, de contratação via pessoa jurídica, que é licitação, e também do credenciamento.
Uhum. Ainda na saúde, prefeito, como é que está o atendimento no pronto-socorro no centro da cidade?
O pronto-socorro hoje é o equipamento que mais atende, né? Nós chegamos a atender ali 300 pessoas por dia, 350 pessoas por dia, né? Que dá um número aí por mês de quase, vamos colocar uma média aí de 7 a 8 mil pessoas que passam pelo pronto-socorro, só pelo pronto-socorro, no mês. Uhum. Então é uma demanda bem grande, bem grande. E agora nós estamos finalizando ali a reforma do pronto-atendimento, que ele já era no centro, né? Aí ele mudou lá para um bairro que chama Ramada, e agora nós estamos retornando ele para o centro e vamos arrumar a logística da saúde, porque hoje lá no Ramada, lá nessa estrutura que ele está hoje, nós temos as pessoas que ficam internadas e tem o serviço de urgência e emergência. Então nós vamos separar esse serviço, né? Lá no Ramada vai continuar as pessoas que ficam internadas, que vai ser criado o hospital de baixa complexidade, né, que já está, né?
Que é o hospital municipal.
Que é o hospital municipal de baixa complexidade. No alta complexidade, a gente vai utilizar a central de leitos, né? Até porque a gente vem lutando para trazer uma estrutura grande para Maria Alva de um hospital de alta. Mas a questão de estar próximo de Maringá, ela dificulta, né? Porque o pessoal, eles vão para um grande centro. Então, montando a estrutura de baixa complexidade, e que muitas vezes não é interessante para um hospital de alta, uhum, a gente consegue arrumar essa logística, né? A gente mantém o paciente de baixa aqui, aquele de alta a gente regula ele na central de leitos.
A central de leitos que é do estado.
Do estado.
E a partir de Maringá que faz essa regulação.
Isso, é. Que ele é regional.
Ele é regional, né?
Ele atende toda a MUSEP aí, né? A central de leitos aqui. Quando não tem...
A sede está em Maringá, né?
Está em Maringá. Então a gente consegue regular, arrumar um pouco essa logística, porque muitas vezes a gente tem dificuldade para... Porque o de baixa complexidade, a gente tem dificuldade também com a central. Às vezes a central não aceita, porque ela prioriza aquele que é alta. Uhum. Então às vezes a gente tem dificuldade. Montando o hospital de baixa, a gente vence essa dificuldade, uhum, e aí posteriormente a gente vai melhorando essa estrutura, né? Uhum. Colocando lá um centro de operação, né, maternidade, né, centro cirúrgico, né, que eu quis dizer. Então, que hoje nós não temos um centro cirúrgico dentro dessa estrutura, mas saindo pronto-socorro de lá, aí abre espaço para você poder ir incrementando ele.
E quando, qual é a previsão de concluir essa logística, então, essas mudanças?
O pronto-socorro aqui, ele está pronto já. É, nós estamos montando os móveis nele, o raio-x está sendo montado agora também. Eu acredito que mais 15 dias a gente consiga abrir ele. Uhum. Aí vai ser o tempo de reformar o outro lá embaixo, que nós vamos fazer uma pintura e reformar o piso dele, né? Uhum. Vai dar um trato no piso dele que está bem encardido. Uhum. Aí nós vamos arrumar ele e já começar a funcionar também essa estrutura do hospital de baixa complexidade. Aqui no centro a gente fez um investimento aí de quase 3 milhões, que nós aumentamos, fizemos o espaço ali da urgência e emergência, raio-x novo, sala de raio-x, aí são situações caras, aumentamos a estrutura, né, criamos várias situações ali, só que ele só vai atender o serviço de urgência e emergência, ele vai ser a porta de entrada. Né, a pessoa vai procurar o serviço de hospital, ela não vai lá direto no hospital, ela vai passar pelo pronto atendimento. Aí essa triagem, se ela vai ficar internada ou não, é o pronto atendimento que vai definir. Então, essa pessoa precisa ficar internada. Ela vai seguir para o hospital de baixa, e aí, mas ela é alta. Aí nós temos os dispositivos do estado, que a gente já usa, que é o SAMU, que tem vaga zero, né, dependendo da gravidade, né, se é um acidente, por exemplo, ele já tem vaga zero, né, então é via SAMU. E aí tem também a questão do alta complexidade, que também a gente consegue trabalhar lá com a central de leitos.
Enquanto não surge essa vaga, ele está sendo atendido na baixa complexidade,
mas está sendo atendido. Observado, vai ter um médico, vai ter uma equipe de enfermagem, vai ter remédios, vai ter todos os insumos para manter ele ali, equipamentos, que é muito importante.
Então, suja a vaga
tem a estrutura, vai ter estrutura. Temos respiradores, né, que a gente conseguiu aí, até na pandemia, a gente conseguiu aparelhos de respiradores em parceria com as empresas de Marialva. Então, hoje nós temos lá, funcionando, hoje nós temos praticamente todos os equipamentos, né? Não é praticamente, nós temos todos os equipamentos de uma UTI. Nós temos 3 leitos de UTI funcionando hoje, né, com aparelho de respirador, bomba de infusão, tela, um monte de aparelho lá. Que tem no UTI, nós temos lá hoje, só que nós não temos ela registrada como
não
UTI.
Não credenciada.
É, mas nós conseguimos manter um paciente ali muito bem atendido com a estrutura que nós temos.
Entendi. É, mudando de assunto, vamos falar sobre saneamento básico. Como é que funciona o saneamento básico aqui em Marialva? É um serviço municipal.
Hoje ela é uma autarquia.
Uma autarquia.
É. Ela é uma autarquia, é uma vinculada da prefeitura, né, com CNPJ próprio. Ela que faz toda a gestão do abastecimento de água e esgoto. Mas o investimento, ele ainda parte da prefeitura, né? Nós estamos investindo hoje aí um pouco mais de 30 milhões na construção de uma estação de tratamento compacta, né? e com rede de esgoto, com emissário, que vai resolver aí, Marialva vai chegar próximo aí dos 100% de esgoto com esse investimento. É hoje estação... nós estamos ali na... é uma estação compacta. Né? Uma estação... hoje nós temos três locais em Marialva que tratam esgoto, mas são lagoas. Né? Lagoas de tratamento. Pra você ter uma ideia, cada lagoa dessa utiliza ali uma área ali de 3 alqueires de terra. Então nós temos quase 10 alqueires de terra com lagoa de tratamento. Uhum. E temos lagoas aqui em Marialva que estão já, que a cidade está abraçando ela. Então ela tem odor, né? Ela uhum. tem aquele mau cheiro, ela já vem incomodando, né?
Mas então, elas vão ser, alguma dessas
essas
vão ser
desativadas? Essas que estão próximo da cidade vão ser desativadas com esse investimento. Porque daí nós vamos montar uma estação compacta e só para você comparar, nós temos uma estação que ela dá aproximadamente ali quase 3 alqueires de terra. Nós vamos montar uma estação para absorver o que essa estação está fazendo e tratar quase o dobro do que ela trata.
Em qual espaço?
Em 3 mil metros de terra.
É, e o que a estação compacta consegue, em termos... são os equipamentos? É por isso que
equipamentos, tecnologia...
É por isso que ela consegue tratar mais esgoto em menos espaço.
Em menos espaço. A gente está utilizando a tecnologia, né? E você consegue, numa estação de tratamento, você consegue regular a forma que você quer voltar esse resíduo para o córrego. Então a gente consegue regular aqueles parâmetros, né, uhum. que o meio ambiente também exige, e você consegue trabalhar de uma forma melhor. Então também é outra situação que nós vamos ser pioneiros aqui na região com essa tecnologia. Demorou bastante também, porque nós tivemos que buscar, né, pesquisar muito. Nós andamos várias cidades, mas ela é uma tecnologia que é um tratamento através de bactérias e tanques que são construídos ali e que vai fazer toda a movimentação e vai fazer o tratamento. Então nós buscamos essa tecnologia, eu fui em Paranaguá ver essa tecnologia funcionando, eu fui num condomínio particular lá no Porto Rico ver também.
Lá também, né?
Lá também tem. Fui aqui em Mandaguaçu, tem um condomínio ali também que também tem uma. Mas são estações pequenas, né? Uhum. Porque tratam ali determinados condomínios, né? Fui lá em Marília, no estado de São Paulo também, numa unidade de habitação de prédios.
E,
né?
Funciona bem essa tecnologia?
E funciona. Funciona bem. Funciona bem, está sendo bem aceita e é o futuro. Né? Nós temos que buscar essas situações e pensar a futuro, porque nessa estação, para você ter uma ideia, cada módulo dela trata 5 mil habitantes. Então nós temos lá contratado, nós vamos fazer 5 módulos de 5 mil habitantes, vão tratar 25 mil habitantes nela. Então vamos supor que a população aumente nos próximos anos. O próximo gestor, ele não vai precisar fazer uma outra estação, investir um monte de dinheiro. Ele vai lá e compra mais um módulo e coloca ali. Ele vai tratar mais 5 mil habitantes. Então é uma situação que ela é muito boa e pensando a futuro, né, a gente consegue resolver assim, a questão do saneamento, principalmente do esgoto, né?
E daí com essa estação de tratamento, então vocês vão aumentar a rede de esgoto.
Aí nós vamos aumentar a rede, porque nós temos bairros hoje que não tem rede de esgoto. Então nós temos bairros hoje que vão ser contemplados a partir dessa estação.
Hoje a cidade tem quantos por cento de rede de esgoto?
Hoje ela chega próximo dos
70%.
70%. É.
Então vocês podem ampliar com essa tecnologia... Até o quê? 100%?
Aí. 100% não vai chegar, porque nós temos distritos, né? Nós temos alguns distritos que não estão contemplados. Mas essa tecnologia, para um futuro próximo também, você pode montar lá uma estrutura menor para atender a um determinado distrito, por exemplo. E aí é possível chegar no 100%. Com esse investimento, a gente não chega no 100%. Vai faltar pouco, porque nós temos esses distritos que não estão contemplados. Mas é possível chegar, através dessa tecnologia, montar pequenas unidades para contemplar e chegar ao 100%, sim.
Tá certo, prefeito. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Mas foi rápido, hein?
Olha, são 10 horas.
Mas obrigado, eu que agradeço. Um abração para todos.
Nós conversamos com o prefeito de Marialva, Vitor Martini, no CBN, nas cidades.